nossas empresas no debate das 10 de hoje, as experiências do empresariado de Afogados da Ingazeira, a recente ida a Suape, as oportunidades de negócio, trocas de experiências, geração de emprego e renda, quais as perspectivas de futuro. Eu tenho já aqui nos estúdios as presenças de Heraldo Feijó, representando a Prefeitura de Afogados, Denilson Inácio, seu Inácio Gonçalves, da Serralheria Modelo. Vamos ter também a participação de Edson Rui, empresário responsável pela Invesa. 3838-1213, você pode participar pelo telefone ou também pela internet. Eu iniciaria perguntando ao Heraldo, nós tivemos essa recente iniciativa da Feira Metal Mecânica, não é? E eu gostaria de saber dele, além dessa iniciativa, que foi, pelo que o empresariado coloca, muito importante, porque abriu novos horizontes para setores importantes, como o setor de serralherias e outras atividades relacionadas. Além dessa importante atividade, Heraldo, o que é que outras atividades poderiam ser destacadas no sentido de ampliação das ofertas de capacitação, de melhoria das condições do nosso empresariado e também de crescimento? Porque a gente está falando aqui, falando no crescimento do empresariado, de toda essa rede, a gente, por consequência, fala também em mais oferta de empregos, mais oportunidades, quer dizer, uma cadeia produtiva que se correlaciona. Que avaliação você faz dessas atividades que estão sendo tomadas aí no sentido de fortalecer o empresariado local? Prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, ouvintes da Rádio Pajeú. Tito e Michele aqui no estúdio. Companheiro, amigo Inácio e Denilson. Nil Júnior, a princípio eu gostaria de dizer da nossa satisfação, né, de estarmos aqui nesse espaço importante que é a Rádio Pajeú, no seu programa, para enfocar um pouco aqui sobre o desenvolvimento econômico do nosso município. Eu tenho dito, e desde o começo do ano, que nossa cidade ela é empreendedora por natureza. Nós temos aqui exemplos fantásticos, né, de pessoas que enveredaram por este caminho, o caminho do empreendedorismo, e que hoje são verdadeiros exemplos no nosso município, no encaminhamento de propostas, de ideias que façam surgir no nosso município o emprego, a vaga, né? Então, eu destacaria de primeira mão este sentimento. É uma cidade empreendedora, é um povo que tem coragem de fazer, de trabalhar. Agora, muitas vezes se depara com a falta de orientação, de impulso, né? De tomada de iniciativa. E então vem aí o governo municipal com esse propósito de colaborar, de ajudar, de interagir, de fazer a sua parte, de modo que o empresário ou o cidadão afogadense, ele possa continuar investindo, continuar inovando, empreendendo, ou que ele possa, como cidadão, começar uma atividade econômica para que aqui faça sucesso, como todos os exemplos que nós temos. Uhum. Então, o município tem essa visão, precisamos fazer mais ainda. Algumas ações pontuais que nós podíamos destacar aqui de conhecimento do público foram importantes já para alavancar, digamos assim, o desenvolvimento através dos três polos, né, que nós queremos enfocar e que nós queremos que eles continuem crescendo em nosso município, que são o polo moveleiro, né, de conhecimento de todos, um polo importante não só para Afogados como para a região e para todo o estado de Pernambuco, né? Também o polo metal-mecânico, que se desenvolve aí de forma surpreendente em nosso município, e também agora o polo de confecção, né? O polo que está sendo capitaneado aí pela Invesa, né? Reaberta depois de alguns anos, e que para nós é motivo de orgulho, né? Ver esta fábrica funcionando. Então é isso, nós entendemos que o município precisa continuar empreendendo para poder continuar crescendo economicamente. As pessoas têm este perfil, esta vontade, e cabe ao poder público, como está fazendo, continuar esta parceria, motivando, orientando, promovendo encontros como este que acabamos de participar aí com um grupo de empresários de Afogados, que foi a visita à Suape, nós falaremos mais um pouquinho lá na frente, e também a participação, pela primeira vez, né, do nosso município com o stand na feira, na FIMEP, que é a Feira Metal Mecânica do Nordeste, né, a 19ª edição, uma feira importantíssima, né, professor Inácio, que teve aí a participação de aproximadamente 12 mil visitantes e compradores, a participação de mais de 150 empresas nacionais e multinacionais, né, e que, de fato, abriu portas, ou pelo menos abriu a mente, né, de alguns dos nossos empresários que estavam olhando para dentro de Afogados sem enxergar a grandiosidade que é, em primeiro lugar, Suape e as suas oportunidades, e, em segundo lugar, a participação nessa feira, que eu achei da maior valia.
Heraldo, indiscutivelmente, seu Inácio, Denilson, nós vamos, o Edson Rui, que está vindo, nós vamos puxar, também falar dessa feira, falar desses avanços e o que eles representam. Agora, eu estou fazendo também o debate, observando o viés de quem está em casa, da população, e quando a gente fala no crescimento das empresas, por tabela, a gente está discutindo também oferta de oportunidade, geração de emprego, renda, o que esse estímulo vai traduzir no sentido de criar oportunidades. Eu estou pesquisando, a partir de agora, vamos ver o que é que o povo tem a dizer sobre isso. Na sua opinião, em relação à geração de emprego e renda, o que é que prevalece, o que é mais forte? Na sua opinião, falta emprego em Afogados? Na sua cidade, falta oferta de emprego? Tem emprego, mas não tem gente capacitada? Tem emprego, mas não tem o cara pronto para trabalhar? Esse é o maior problema, na sua opinião? Ou tem até gente com capacidade, mas eles não estão querendo trabalhar por conta de programas como Bolsa Família? Eu escuto muita gente dizer, às vezes, ah, rapaz, a gente quer empregar, esse povo não quer trabalhar, agora é o negócio do Bolsa Família. Então, falta emprego, tem emprego, mas não tem gente capacitada, ou tem gente capacitada, mas poucos querem trabalhar por conta de programas como Bolsa Família. 3838-1213, para você opinar a partir de agora, pode participar também no portal Pajeú Rádio Web. Eu gostaria de iniciar com a sua impressão, Heraldo. O que é que prevalece?
Olha, as duas coisas, ou mais alguma coisa.
Ou mais alguma.
Exatamente. Nilson, é interessante que, a princípio, na nossa visão, Afogados precisa empreender, né? A gente tem aquela visão, muitas vezes, distorcida, de que as empresas precisam vir de fora para se instalar em nosso município e aqui gerar emprego. E eu não vejo por esse lado. O meu viés é outro. Os empregos que Afogados precisa devem ser criados pelos afogadenses. E, como disse no início da minha fala, a gente tem exemplos aqui em nosso município, né? Agora, como eu disse também, muitas vezes falta o impulso, falta a ideia, né? A vontade de empreender todos nós temos. A gente percebe isso na população. Agora, precisa o impulso, aquela ideia, a chave, né? Porque, na verdade, o conhecimento todos nós já temos. E o município, o governo municipal, com essa proposta, vem justamente fomentar, né, desencadear esta correlação, onde as pessoas que precisam se empregar, que elas também atuem nesse sentido, primeiro se qualificando, né? A falta de emprego há aqui em nosso município, mas há, em contrapartida, também uma sobra de vagas importante aqui no nosso município, cujas vagas não são preenchidas porque nós não encontramos as pessoas adequadas. Eu vejo também algumas falhas, companheiros, em relação à preparação dessa mão de obra. Não só o poder público tem esta obrigação. É claro que o município está fazendo a sua parte, mas o empresariado também, ele precisa fazer isso. Eu estive conversando com um empresário aqui, por exemplo, e ele dizia que não pega mais encomendas, não arranja mais o que fazer, porque não tem mão de obra. Ora, mas ele também tem que treinar a sua mão de obra, né? Ele não pode esperar que venham os soldadores, falando aqui do polo metal mecânico, prontos para atuar. Ele tem que formar essa mão de obra. Isso a gente vê aí já sendo feito em algumas empresas.
Heraldo,
né?
E eu teve um movimento, não sei em que momento esse movimento está falando nessa área, que um movimento de migração de pessoas da região para a Suape, para trabalhar para outros estados. Eu conheço pessoas, não vou, tem empresa me chamando em São Paulo para trabalhar com isso, tem outro esperando no Rio. E esse movimento foi muito forte. Eu não sei qual o momento dessa migração, mas não faz muito tempo que isso aconteceu com muita força também.
É, mas mesmo essa migração, ela leva pessoas que vão se qualificar para ocupar essas vagas importantes. Suape leva para lá muita gente, não só de Afogados, mas de todos os municípios, mas Suape treina esse pessoal, prepara, né, tecnicamente, para que eles possam preencher essas vagas. A gente teve o exemplo, com o pessoal que visitou Suape, visitamos uma empresa multinacional, a IMPSA, e ela tem lá no seu quadro, na sua atuação, uma coisa muito importante. Ela treina as pessoas que já estão lá há um ano, há 5 anos, há 10 anos, elas são treinadas 4 horas por mês, indefinidamente. Todos os meses elas têm que ser treinadas 4 horas, né, dentro do chão de fábrica da empresa. Ora, isso é um detalhe importante, né? E a gente sabe que esse é um modelo...
10 anos de
empresa tem que estar sendo treinado constantemente. Então, imaginemos a nossa situação aqui, né? Mas isso é um modelo, Nil Júnior e ouvintes da Rádio Pajeú, que está sendo feito no mundo todo. As empresas não podem se acomodar. Elas têm que preencher as vagas técnicas com pessoal capacitado, mas tem que continuar capacitando. Afinal de contas, a inovação ela é muito dinâmica, né? Por exemplo, o parque industrial hoje, com essas máquinas mais modernas, elas têm que estar permanentemente levando seu pessoal a treinamento. E aqui a gente não tem esse treinamento durante a participação do funcionário, do empregado na empresa, e principalmente para que ele comece, né, ocupando uma vaga dessas. Um exemplo que nós sempre conversamos aqui, inclusive com o professor Inácio, é com relação aos soldadores, né? Muita gente acha que soldar é só pegar o eletrodo, no caso da solda normal, e botar o capacete, a máscara e soldar. Não é, tem que ter uma técnica, tem que ter uma eficiência para que a solda fique bem feita, para que o acabamento que vem dali depois seja o mínimo possível, não é isso, Denilson? Então, tudo isso exige treinamento. Agora, é preciso que o empregado também tenha esse interesse. A gente tem também os exemplos aqui de funcionários que são rotativos, que ele entra numa empresa, passa 6 meses, sai, vai para outra, porque ele não quer se qualificar. Essa é também uma deficiência que precisa ser corrigida.
Sem dúvida. Os ouvintes já opinando aqui. Sandro Pereira, tem emprego, faltam pessoas qualificadas. Irene Nogueira, tem emprego, mas faltam pessoas qualificadas. As empresas de Afogados, diz ela, deveriam capacitar mais seus funcionários e também formar mão de obra nova. Vera Lima, costureiras competentes, está dizendo ela, foram demitidas da Invesa com 8 meses de trabalho. A empresa troca muito de funcionário. Está perguntando por quê. Eu estou aguardando aqui o Edson Rui, que foi um dos confirmados, né, para estar conosco. Aí eu vou passar para ele a bola. Cristiana Aparecida, falta emprego, está dizendo. O esposo teve que voltar para São Paulo. Eu estou aqui com o prazer de receber o seu Inácio Gonçalves, em vários anos prestando serviço em Afogados da Engazeira, com sua serralheria modelo. Está ao lado do filho Denilson Inácio, que já nasceu lá dentro, né, Denilson? Praticamente muitos anos de chão. Quantos anos de estrada já, seu Inácio?
Bom dia, Denilson. Bom dia. Bom dia, ouvintes da Manhã Total. A serralharia tem já uns 35 anos.
Uhum.
E nesses 35 anos... aprendemos muito e sempre capacitamos pessoas, porque infelizmente, quando eu comecei, não tinha pessoas capacitadas. Então, eu, como tinha aprendido um pouco na escola industrial que existia aqui, então fui capacitando pessoas e terminei montando a serralharia, e hoje estou satisfeito com ela.
Uhum. Esse tema de... O senhor, obviamente, tempo aí de sobra para falar sobre isso. Essa questão de oportunidade de emprego, seu Inácio, qual é o maior problema hoje? Há interesse em oferecer o emprego? Falta capacitação? Falta interesse desses jovens que estão chegando aí para se debruçar em atividades como a de serralheria? Tem gente para trabalhar? Falta oportunidade de emprego? Qual é a realidade, por exemplo, na área do senhor, na área que o senhor atua?
Na minha área é o seguinte. A questão de profissional é um pouco difícil, mas é porque são assim, existem vários tipos de pessoas. A gente chama uma pessoa para, às vezes, para trabalhar, oferecendo emprego, e às vezes as pessoas não têm a capacidade de vida e querem ganhar logo um salário acima do normal. Porque isso é uma qualidade das pessoas que têm mente pequena. Uma das qualidades é essa, que eles visam muito o salário. As pessoas que têm visão, visão empreendedora, elas não visam salário, elas visam patrimônio líquido. Então, as pessoas se preocupam muito com essa questão de salário. Quando entra, eu, por exemplo, eu passei 4 anos numa escola, trabalhando e aprendendo sem ganhar um centavo. E hoje, ninguém quer entrar para somente aprender. E também nós não fazemos isso. Ninguém ganha menos do que salário. Agora, tem que ter uma paciência para aumentar o salário, tem que aprender, se capacitar mais para poder receber o seu salário suficiente.
Muito bem. Denilson, e essa a feira da qual vocês participaram? Que avaliação, já falando sobre isso? Ah, antes tem a Nevinha, né? Professora Nevinha quer dar uma opinião sobre o tema que eu puxei aqui da oferta de emprego. Diga, professora.
Bom dia, Nil Júnior.
Bom dia.
Bom dia aos nossos empresários que estão aí, pessoas altamente qualificadas e inteligentes. Digo isso agora e sempre digo isso. Veja bem, a minha opinião, no caso, a mão de obra depende muito do setor, no caso, como o professor Inácio estava falando, no setor dele, da serralharia dele, nós sabemos que é uma mão de caça escassa, uma mão de obra escassa, que nós praticamente não temos aqui na região. Então, tem que se preparar o profissional para poder atuar na área. Não é que nós não temos aulas profissionalizantes para esse pessoal. E também a questão salarial, como ele está dizendo, não é? Aí eu quero colocar também na questão, como pequena empresa, o Colégio Rui Barbosa, nós estamos aqui com uma disciplina há 2 anos, uma nova disciplina, iniciou ano passado, que é biossegurança. A enfermagem e a biossegurança. Nessa questão, nós já levamos nossos alunos para qualificar-se mais em campo de estágio. Nós fizemos uma visita, no caso, em campos diferentes, como na construção da UPA, para eles verem, no caso, como é a segurança lá dentro. Levamos também para a metalúrgica de Rubens, que já é outra realidade, já é um outro tipo de segurança. Vimos também no hospital regional, é a questão do CCIH, que é o controle da infecção, a esterilização, lavanderia, quer dizer, tudo campos diferentes, não é? E o que eu quero assim mostrar também é que nós vamos encerrar nosso estágio com a visita à SUAP, que está marcada para o dia 22 de novembro, com estes alunos que estão se formando agora, para eles já verem outro campo de estágio dentro de biossegurança e as diferentes realidades em cada campo de estágio. Então, nós somos também uma pequena empresa, mas também investimos na mão de obra e também nós temos profissionais, graças a Deus, sempre atuando no campo de trabalho, né? E nessa área de trabalho que é a saúde. E nós temos muitos alunos aqui já empregados, hospital regional, clínicas particulares, laboratórios, não só em Afogados, mas em outros municípios e em outros estados. Então, isso também para a região é bom, porque nós também geramos emprego, não é? Sem falar também o que, assim, dentro do nosso município, o que é aproveitado tanto em termos financeiros, né, a circulação do dinheiro, não é? Que nós temos alunos de outros municípios, inclusive até do vizinho estado da Paraíba. E, como pequena empresa, nós temos também grande contribuição.
Agora, dona Neves, como é que é aí a administração da geração de emprego, de renda, da administração, por exemplo, das pessoas que querem atuar no Colégio Rui Barbosa? Essa mão de obra que é gerada aí no colégio, o mercado todo consegue absorver? Como é que funciona?
Olha, meu Júnior, veja bem, em questão a mão de obra aqui na escola, como nós somos uma pequena empresa, nós fazemos assim uma seleção dos profissionais, porque na área de enfermagem nós não precisamos só de enfermeiras, não é? Nós temos psicólogo, nós temos nutricionista, temos fisioterapeuta, além dos enfermeiros, todos eles com especialização na sua área. E na parte administrativa, nós já trabalhamos com o pessoal, tanto a coordenadora técnica, que tem que ser um enfermeiro e tem que ter licenciatura, é uma exigência. E o outro pessoal do setor administrativo da escola, o burocrático, são pessoas que têm que ter o curso universitário, não é? Dentro de magistério, formação de professores. E na questão dos alunos, nós sempre somos procurados para indicar alunos para atuar no campo de trabalho, eles passam por entrevista, por uma seleção, não é? E eu sempre digo a eles em sala de aula, tanto eu como todo o quadro de professores, nós sempre dizemos a eles, se dediquem, busquem mais, não se limitem só aqui, porque quando vem assim, solicitação de alunos, a gente indica sempre os melhores, porque a gente sabe quem são aqueles que se destacaram mais. Então, nós sempre indicamos os melhores. E as empresas aí fazem a seleção.
Muito bem. Obrigada, dona Nevinha, pela contribuição. Heraldo, qual é o setor hoje com maior perspectiva de expansão e geração de emprego e renda em Afogados?
Júnior, eu diria que seria os três polos ao mesmo tempo, até porque todos estão numa efervescência muito grande, né, precisando continuar a crescer em nosso município e se unindo cada vez mais. O polo moveleiro já tem seu destaque em nível de Pernambuco, né, continua crescendo aqui em nosso município. O polo de confecção agora, a partir da planta da Invesa, tem muito a contribuir para este crescimento. Tanto é que, neste momento, o prefeito José Patriota está com uma agenda bastante interessante no estado de Minas Gerais. Até o final do mês estaremos indo visitar lá, participar de um evento lá com quase 200 empresários, mostrando a importância da planta da Invesa aqui em nosso município e tentando atrair algumas das empresas que estão indo para Minas, para o nosso estado, para a nossa cidade. Então, há essa perspectiva também de ampliação do parque de confecção aqui em nosso município. E o polo metal mecânico, né, que não é novidade para ninguém, é um polo bastante avançado aqui em nosso município, há uma participação muito grande, né, na produção de bens e produtos a partir do metal. A Serralharia Modelo é um exemplo, né, que partiu aí dos ensinamentos do antigo cidade industrial. Uhum. Essa foi a ideia principal, né, que ensejou este desenvolvimento do nosso município, e agora que se expande com outras atividades dentro desta mesma linha, metal mecânica. Né? Temos aí a produção de produtos importantes, como produtos em alumínio, sendo fabricados aqui, a partir da arte metal. Temos aí grande produção através de produtos na linha inox, né, que o Rubem da Brotas está fazendo, com muita propriedade. E é assim, uma coisa puxa a outra. A gente vê que muita gente procura se espelhar na hora de produzir, de empreender, de montar um negócio. E como este polo ele oportuniza realmente o conhecimento e este crescimento, a gente verifica que o município está indo num caminho bom, né, quando se desenvolve ou quando procura se desenvolver através desses três polos. O prefeito José Patriota está bastante interessado em contribuir, em abrir o leque de oportunidades, e isso foi demonstrado primeiro aí a partir da visita à SUAP, né, com a demonstração de que as parcerias elas existem, né, e as grandes empresas que estão ali naquele complexo portuário industrial de SUAP, elas precisam buscar esses parceiros para continuarem se expandindo, e essa é uma oportunidade que a gente viu muito boa para que o município possa ainda mais desenvolver esses três polos, o metal mecânico, o de confecção e o moveleiro.
Muito bem. O Paulo Diniz Sobrinho dizendo que falta algumas empresas de Afogados contratar mão de obra do município. Ele está dizendo que às vezes as empresas reclamam, mas trazem muitas vezes serviços de fora, prejudicando quem é daqui. O Ivanildo Alves, sobre o debate, tem de tudo um pouco, gente capacitada, gente despreocupada, acomodada, em algumas áreas faltam profissionais, em outras sobram vagas. Eu mesmo, por enquanto, estou tirando minha primeira habilitação para depois voltar a procurar trabalho, está deixando evidente que a carteira de motorista é importante para que ele possa conseguir vaga no mercado de trabalho. Eu estava falando com o Denilson, ia falar com ele, e vamos retomar aqui a questão da feira. Você voltou empolgado dessa ida à SUAP, né, Denilson? Prazer tê-lo conosco também.
Prazer, bom dia, Nil, bom dia a todos os participantes aqui presentes nos estúdios da rádio, bom dia a todos os ouvintes. Nil, a oportunidade que tivemos na feira foi de grande importância, né? Juntamente com a visita à SUAP, se vimos lá diante de empresas gigantes, né? Uhum. Participamos, tivemos a oportunidade, através de Silvio Leme, que é o diretor global do SUAP, nos tratou lá na palma da mão, né? Através dele, do prefeito, de Heraldo, tivemos a oportunidade de participar de uma rodada de negócios, ato esse que eu nunca tinha participado, antes de ir, tirei muitas dúvidas com o Silvio, e ele nos orientou bem lá, inclusive era um evento que pagava para participar, e nós tivemos esse acesso gratuito, né? Tivemos lá diante da refinaria Abreu e Lima, da Camargo Correia, que são empresas de alto porte, né? E assim, e lá de Suape, Nildo, trouxemos experiência, né? Às vezes encontro pessoas na rua, né? Pessoas da mente pequena, faz. E lá, a vinda da Suape já está com muito dinheiro na conta, né? Aí eu digo, não, mas se você for na minha empresa hoje, eu já estou com todos os funcionários trabalhando de capacete. É, a gente fez uma reunião sexta-feira, tivemos lá uma reunião, tivemos uma palestra de motivação, distribuímos para todos os funcionários capacetes, protetores auricular, óculos de proteção, treina. Então, foi passado para eles tudo que eu vi em Suape, né? A gente tem que acompanhar, a gente teve o prazer de conhecer a IMPSA, que é a empresa a nível mundial de limpeza, né? De tratamento de funcionário. Então, a gente tem que se espelhar, mesmo sendo uma formiga diante daqueles gigantes, nós temos que se espelhar neles, né? Se você for na minha empresa hoje, está todo mundo equipado, todo mundo com protetor. É, temos um projeto aí para futuramente o cliente só ter acesso a dentro da produção, com todos os equipamentos, que é exatamente o que fazem as grandes empresas. E, se tratando da feira, Nil, lá já trocamos alguns e-mails com empresas grandes, como a Vieira Varela, né, que é uma das empresas que vai participar da licitação da Fiat, onde vão ser construídos 80 galpões de metal, né? Então, quem sabe se de 80 não fica 2 ou 3 para a gente, né? Já trocamos, já passamos para ele todos os dados, estamos com outros vários contatos, distribuímos mais de 500 cartões, né? Então, tudo isso aí é válido.
Uhum, sem dúvida. O Petrônio dizendo que com a falta de mão de obra na região, a carga tributária que é pesada e os bons profissionais preferem empreender. Como incentivar bons profissionais a permanecerem na empresa? Quer dizer, evitar, seu Inácio, acho que essa vai para o senhor, serve para o Heraldo também pode falar, seria a coisa de manter o bom funcionário. Há sempre uma tendência de que aquele que se destaca mais, aquele que fica no topo, pense sempre em ter seu próprio negócio. Não, agora eu já sei, eu vou botar meu negócio. Como fazer hoje para manter esse tipo de profissional? É muito difícil?
Não, a gente, dependendo da capacidade dele, porque hoje a pessoa é o que ela pensa, o que ela é, não é? Então, se ele se interessou, se ele aprendeu, se ele se capacitou, então a empresa tem por obrigação também de pagar isso, remunerar ele mais um pouco por conta disso. Uhum. Então, a gente tem que fazer tudo para manter esse funcionário, fazendo também a exigência dele também. Uhum. Mas uma outra coisa também, Nil, da Serralharia Modelo, é que a gente também tem um interesse de profissionalizar as pessoas e que essas pessoas também se tornem empreendedoras.
Se for eu não ver, tem problema com isso não, né?
Não, se for ver em Afogados, quantos serralheiros tem que não passou por lá, é muito difícil. Existe mais de 30 serralharias, eu acho que 25 passou por lá. Porque a gente é o seguinte, a gente tem a profissão. E no caso de fabricação de portões, a gente vai ter que ir mudando também. A gente um ano está fazendo uma coisa, para o ano tem que fazer uma coisa diferente, e cada ano é assim. Então a gente não pode ficar numa coisa só todos os anos. Então, se alguém tomou de conta dos portões, das portas, todo mundo por aí afora, eu não estou nem preocupado, porque eu já tenho outra linha de atividade. Eu fabrico reboco, eu fabrico estrutura metálica, e assim, cada ano a gente procura inovar as nossas tarefas.
Eu estou com uma discussão sobre a migração do rádio AM. Aí eu conversando com o Paulinho, que é quem está dando algumas informações sobre essa área, Paulinho, rapaz, esse negócio de antenas, não, o seu Inácio já faz. Quer dizer, é uma estrutura enorme, né? Quer dizer, já estão passando para outro departamento, né, Denilson?
É, se você for lá na serralharia hoje, você já pode ver uma torre de 30 metros pronta e pintada de serra talhada. Está lá para você não comprar com medo. Você já vê, já compra com mais segurança.
Está vendo aí?
Muito bem, mas, Nil, acrescentando aí, Essa é a visão do cidadão Inácio Gonçalves, né, de Farias, quando se propôs a inovar aqui no nosso município, produzindo, mas principalmente produzindo talentos. Esse é um dos exemplos que eu gostaria de salientar aqui, até porque, por mais que ele faça, ele vai continuar querendo fazer. Está na visão dele de empreendedor, né, de cidadão afogadense, contribuir para o desenvolvimento do município. Isso ele tem feito, não só ele, mas também outros importantes cidadãos aqui do nosso município. Mas é bom que isso aconteça, e é bom que isso esteja acontecendo assim. O município tem se desenvolvido nessa área metalmecânica como um polo, né? E a partir da ideia original do ginásio industrial, que formou o seu Inácio, que formou outros tantos, a gente pode ver o reflexo agora, né, Denilson? Isso. As pessoas que veem nesse exemplo uma oportunidade, vão lá, trabalham um tempo com o seu Inácio, aprendem a profissão e, naturalmente, com toda boa vontade e com interesse, montam o seu próprio negócio. Nessa reunião aqui que tivemos com o pessoal do SUAP, que veio primeiro visitar Afogados, né? E tudo partiu do convite do prefeito ao diretor do SUAP, e ele veio para cá juntamente com um técnico da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e com mais um diretor da ADDPE, visitaram o nosso município e acharam essa coisa aqui fantástica, né? Do desenvolvimento deste polo metalmecânico. Tanto é que a primeira ideia que o prefeito deu em que nós visitássemos SUAP foi justamente nesse sentido, né, de que com a visita à SUAP as visões se ampliassem, né, e as pessoas tivessem assim, mais coragem de continuar crescendo. Até porque de todos que foram para lá, se um só conseguir fazer um grande negócio com uma daquelas empresas, já terá valido a pena. Mas, eu repito, o que vale é a motivação que é dada pelo exemplo, né, pela coragem de empreender e agora, principalmente, com o respaldo do município, através do prefeito José Patriota, que tem uma visão ampliada nesse sentido e que busca realmente contribuir para o fortalecimento da nossa atividade econômica aqui em Afogados. O debate
das 10. Muito bem, voltamos aqui com o nosso debate sobre as nossas empresas, geração de empregos, essa aí da SUAP, oportunidades. Eu estou aqui já nesse bloco também com a presença do empresário responsável pela Invesa, o senhor Edson Rui, que também está aqui conosco. A Invesa que abriu recentemente um lojão de fábrica. Queria saber do senhor que avaliação o senhor já faz desse lojão funcionando, como é que está o funcionamento dele. Bom dia, prazer ter o senhor conosco aqui.
Bom dia a você, a todos os empresários que se encontram aqui, ao meu querido povo de Afogada e Gazeira, que eu já me considero um afogadense, né? Nós abrimos a loja com a intenção de divulgação dos produtos que estão sendo feitos agora e também uma oportunidade para que a nossa cidade, a população da nossa cidade, tenha a possibilidade de adquirir os produtos com preço praticamente de revenda. Então, nós tivemos um lançamento, esse lançamento vai durar até o dia 15 de novembro, onde a loja está tendo uma recepção muito boa da cidade, né? O faturamento da loja está razoável e o atendimento está sendo muito bom.
E a loja fica onde?
Fica dentro da própria
fábrica. Dentro da própria fábrica.
Dentro da própria fábrica. O acesso é normal, no horário de expediente normal da fábrica, né? De segunda a sexta-feira até às 5 horas da tarde.
E o público é do varejo mesmo? O público é a pessoa que quer ir lá comprar uma calça, uma roupa, ou é para quem? Para revenda também?
Não, lá é para revenda também, mas pode ser vendido por unidade. Aliás, a maior venda que foi feita até agora dentro da loja foi para unidade, né? Foi feito até agora para a unidade. Agora, nós estamos fazendo a divulgação já para todas as cidades próximas aqui a Afogados e Gazeira, até a Serra Talhada, que a essa altura nós já estamos em condições de atender a todos os revendedores e os lojistas dessas cidades.
Muito bem. Nós estamos aqui falando sobre geração de emprego também. É um dos temas desse debate. Qual é a situação hoje da Invesa em relação à geração de empregos? E qual é a perspectiva? Há perspectiva de ampliação, de geração de mais oportunidades, não?
Olha, é o seguinte, a Invesa tem uma capacidade de absorver até 350 pessoas. Nós adquirimos uma empresa que estava há mais de 11 anos paralisada. Essa empresa, nós iniciamos nossa atividade no dia 19 de fevereiro deste ano, né? Em junho, nós já começamos a produção industrial corretamente. E começamos a preparar. Inicialmente, nós admitimos já pessoas que já tinham trabalhado anteriormente na Invesa, só que nós estamos qualificando essas pessoas, né? Porque é muito importante a qualificação profissional da costureira. Normalmente a costureira ou ela só faz calça, ou ela só faz camisa, ou só faz bermuda, ou só faz calça. Então, o que foi que nós fizemos? Hoje a nossa costureira é polivalente. Então, ela foi adaptada para esse tipo de trabalho. E em convênio com o Senai, com o governo municipal e o governo estadual e a Invesa, nós estamos patrocinando, então, cursos. Né? Já chegamos no terceiro curso já aprovado, né? Em média, de 18 a 25 pessoas por curso. Ultimamente, nós fizemos, inclusive, um curso sobre lavanderia, porque esse é um dos grandes problemas da Invesa, a falta de lavanderia. Então, não tinha também ninguém qualificado aqui. Nós qualificamos 23 pessoas que foram aprovadas agora recentemente. O Senai cedeu um caminhão lavanderia, tecnicamente instalado, para que eles aprendessem todo tipo de atividade que tem que ser feita numa lavanderia. Aqui, uma lavanderia, nessa área de confecção, ela não faz só lavar roupa, né? Ela lava a roupa, ela tinge, ela faz modificações, por exemplo, no jeans, né, para deixar ele mais qualificado dentro da moda. Tudo isso foi feito agora integralmente. Então, nós estamos nos preparando e preparando o pessoal para o aumento de produção. À medida que a produção for aumentando, então nós vamos adquirir e vamos contratar mais pessoas.
Uhum. Eu tive aqui uma reclamação da Vera Lima, senhor Edson, sobre... Ela está dizendo o seguinte, que costureiras teriam sido demitidas da fábrica já com 8 meses de trabalho, e reclama que é uma troca constante de funcionários. E diz que muita gente está desestimulando algumas pessoas. O que a Invesa diz sobre isso?
Olha, infelizmente, eu tenho que falar a verdade, né? O que acontece é o seguinte, nós estamos qualificando as pessoas. Então, eu preciso de costureiras que se enquadrem dentro da nossa qualificação. E realmente, nós temos feito uma redução daquelas pessoas que não conseguiram se enquadrar dentro da nossa necessidade, certo? Então, essa necessidade é o quê? É um fator da empresa, da pessoa querer crescer dentro da empresa. Segundo, ela ter uma produção razoável, que é necessário ter cada costureira. E outra coisa é ela ser, naquele, como diz o popular, vestir a camisa da empresa. Então, você veja o seguinte, nós hoje, todos os nossos funcionários, eles têm seguro, certo? Seguro de vida de acidente, seguro de vida natural, R$10 mil cada um, certo? Tem auxílio fúnebre também por causa de morte. E ainda mais, no caso de que qualquer funcionário nosso falecer, a família dele vai receber durante um ano, gratuitamente, uma cesta básica completa, como dificilmente se encontra aqui na região. Estamos promovendo também prêmios para melhor produção, certo? A produção ainda não atingiu esse mês, nós já fizemos isso, houve um prêmio para quem atingiu a melhor produção da empresa. Então, é essa forma que nós estamos tratando as coisas. E à medida que o funcionário fosse qualificando, né, logicamente ele vai também exercer outras funções, não só de costureira, como controle de qualidade, controle de produção, certo? Chefe de equipe. Você veja o seguinte, nós fomos agora recentemente convidados, fomos à SUAP, e estivemos no Estaleiro Sul, né? É uma das empresas. Para você ter uma ideia, no estado de Pernambuco não existe nenhuma indústria qualificada para fazer uniformes e fardamento para as indústrias de SUAP. Eles estão comprando em Goiás e em São Paulo. Então, a Invesa é hoje a única empresa capaz de fazer isso. Nós estamos já em contato com, através da superintendência de Suape, com todas as empresas lá, já estamos trazendo modelos de fardamento e em breve nós estaremos já produzindo, Pernambuco já estará produzindo para a Suape, coisa que não existe. Estamos em contato também com a Fiat, né? E em contato com vários magazines, como C&A, Maristela e outros. Então, isso é um trabalho que não pode ser feito do dia para a noite. Você tem que entender, o pessoal tem que entender, que nós assumimos uma empresa completamente paralisada. Fizemos investimento nessa empresa da ordem de quase 4 milhões e meio de reais. Recuperamos totalmente a empresa, a parte civil, a parte elétrica, a parte hidráulica, né? Então, foi um trabalho muito extenso. E também a recuperação de crédito da empresa. Tem uma empresa paralisada há 11 anos, né? Regularizamos a empresa junto ao Estado, junto à União, junto ao INSS, a empresa hoje, junto ao Ministério do Trabalho, a empresa hoje é uma empresa totalmente liberada para isso tudo. Ainda encontramos algumas dificuldades, né? Algumas surpresas que nos aparecem de vez em quando, e coisa que não tinha sido ainda, mas nós estamos liquidando tudo. Então, com certeza absoluta, dentro de pouco tempo nós estaremos com um número de funcionários bem maior, mas vamos continuar exigindo capacidade, tecnologia e vontade realmente de progredir dentro da empresa.
Heraldo, e vestir a camisa, está dizendo o Heraldo. Trocando em miúdos aqui a fala do senhor Edson, dá para dizer que o fato é que as pessoas precisam se adaptar a empresas que trabalham com metas de produção em alta escala, como a Invesa, esse seria o nó da questão?
Exatamente, um deles, né, Nil? O funcionário tem que entender essa perspectiva. A empresa, com certeza, está passando isso, esse novo momento, essa nova forma, né, de produzir aqui na planta industrial da Invesa. Mas, como o Dr. Wes falou, os exemplos são muitos. A gente tem, por exemplo, aqui também a questão dos motoristas, Nil Júnior. Muita gente acha que quando tira a carteira de habilitação e consegue classificar para C ou D, já é um motorista profissional. E não é assim, né? A gente tem sentido alguma dificuldade nesse sentido, em que o motorista ele não quer continuar aprendendo. Ele acha que porque tirou a carteira já está pronto para dirigir, e isso não é verdadeiro, né? Os problemas são muitos desta ordem. A gente entrega um caminhão, por exemplo, lá da Seralpa, que custa 200 mil reais, na mão de um motorista que ele não tem experiência de estrada. Então, ele vai ter que aprender, né? Ele vai ter que se qualificar para isso. Mas a maioria não quer, acha que acha que está sendo menosprezado quando você quer ensiná-lo a tratar bem um equipamento como esse, que é um caminhão de 200 mil reais. Mas, na Invesa, o Dr. Wes está colocando aqui, e isso é uma realidade em qualquer empresa. Nós tivemos hoje, visitando a IMPSA, né, lá, que é essa fábrica de aerogeradores lá em Suape, é uma multinacional com base na Argentina, e é uma fábrica que mostra como deve ser o chão de fábrica, em termos de qualificação de pessoal, em termos de organização da produção, né, em todo um layout de arrumação para a produção, para que ela saia 100%, e é isso que cada empresário deve fazer. Né, buscar a produção de modo mais efetivo, mas de modo mais organizado possível. E quem não se enquadra nisso, infelizmente, está fora do mercado. Né? Uhum. Não quer se qualificar, não quer vestir a camisa. Isso é um retrato que a gente vê muito aqui nas empresas. Então, Nil Júnior, partindo da pergunta que você fez aí, da pesquisa que você fez, as coisas, existem aqueles que não querem se qualificar, existem vagas importantes, né, aqui em nosso município que não estão sendo preenchidas por pessoas daqui, ou porque não estão preparadas para isso, ou porque não querem se preparar para isso. Outro exemplo que eu sempre vejo é a questão do Instituto Federal. Nós temos aqui um instituto com muita capacidade, né, de treinamento, de formação, e que as pessoas não estão valorizando como deviam, né? São três cursos importantes que são oferecidos aí pelo Instituto Federal e que, na maioria deles, o aluno desiste na metade do caminho. Ora, e aí, você não quer trabalhar, você não quer se profissionalizar, você não quer arranjar uma vaga? Então, por que não se qualificar primeiro a partir de uma base tão importante e tão boa como essa produzida pelo Instituto Federal?
Sem dúvida. A Bernadette está dizendo que o filho está desempregado e resolveu tirar a habilitação para depois procurar emprego. Zé Aldeci é serralheiro, mas deixou de exercer a profissão há mais ou menos 5 anos. pergunta quais são as oportunidades que ele tem ou qual a chance que ele tem para retomar sua atividade nesse setor. Um caboclo que passa 5 anos parado sem exercer a profissão de serralheiro, ele pode voltar, senhor Inácio?
Pode sim. Dependendo da capacidade dele, sendo um bom profissional, pode voltar.
Uhum. Em 5 anos ele perdeu muita coisa na evolução do ramo, não?
Beabá... Ele vai ter que se adaptar. Ele vai ter que ser recapacitado novamente.
Uhum. Você falava, Denilson, da variação de serviços que passaram a prestar, né? A partir dessa experiência na FIMEP, o que é que você acredita que... Você falou muito aí sobre normas de segurança, os cuidados, a motivação da equipe, que são princípios importantes passados lá. Mas em relação à produção, tem novos passos aí sendo projetados pela serralharia a partir dessa experiência?
Nil, na verdade, um dos sonhos, né, meu, do meu pai, é futuramente produzir em série. Né? Produzir em série significa produzir poucos produtos em grande quantidade. Como, por exemplo, hoje você vê, hoje a gente tem um leque de produção de acho que de mais de 50 produtos. Que isso não é muito viável. Né? Viável é você ver como a Móveis São Carlos, como a Agno Móveis, que eles fazem aí no máximo aí 5 produtos. Só que eles fazem milhares de peças mês.
Escala industrial, né,
Denis? Isso chama isso em escala industrial. Então hoje a gente faz uma estrutura metálica, a gente faz uma torre para rádio, hoje a gente faz um reboque, inclusive. Reboque, a gente é o único fabricante autorizado, né, da região. Nós somos registrados no CREA, nós temos engenheiro. Só que, assim, é assim há mais de 30 anos. Mas nós pretendemos... Hoje a gente tem um produto, que é um estante de aço, que a gente tem capacidade de fabricar 500 por semana. Né? Só que a gente ainda está faltando a pintura epóxi. Né? E tudo isso... Estamos correndo atrás, já compramos o equipamento, falta a instalação. Mas é assim, Nil. E tem também a questão do funcionário, né? Porque na questão, já na nossa produção hoje, a gente precisa muito de um profissional capacitado, um serralheiro mesmo, de verdade. Quando a gente passa a produzir em série, a nossa mão de obra fica mais fácil. Porque a gente vai precisar de uma mão de obra simples. Não de um profissional. Vai ter o profissional, mas a maioria vai ser a mão de obra mais simples.
Uhum. Muito bem. Bom, Heraldo, o que vem pela frente aí? Quais são os projetos da Prefeitura, a partir dessas experiências, que outros projetos a Prefeitura deve abraçar no sentido de estimular o nosso empresariado?
Bom, nós queremos destacar o interesse do Governo Municipal em... está qualificando o pequeno empreendedor, o microempreendedor, né, para que ele se desenvolva também. Existem aí algumas ideias, inclusive da formação de um fundo municipal de apoio ao microempreendedor. Isso faz parte da intenção do governo, né, neste campo. Existe a intenção de continuar atraindo empreendimentos, claro. Nós temos que buscar o empreendedor daqui do município para que ele continue empreendendo. Mas é importante também atrair investimentos externos. Para isso estamos com algumas negociações já em andamento. Né? Eu poderia citar aqui a DK8, que é uma empresa de São Paulo, que está em estudo bastante avançado para se instalar aqui no nosso município, para produzir painéis de comando, né? Painéis simples a painéis mais complicados. Isso aí depende, inclusive, de um fornecimento que está sendo tratado a nível de Estado para a Fiat, em Goiânia, né? E é um assunto que está bastante encaminhado. Eles querem, inclusive, utilizar aqui a parceria do município, juntamente com o Instituto Federal, né? Através do laboratório que o Instituto tem, inclusive para a contratação dos formandos daquele curso de eletroeletrônica. E estamos com essa visão, né, Nil, dos três polos, buscando atrair empresas nesse sentido. A DK8 se inseriria aí nessa parte de indústria no ramo metal mecânico, mas também na produção de equipamentos prontos e acabados. E estaremos tentando atrair também empresas para o polo de confecção. Dr. Edson Rui sabe A Invesa ela tem uma capacidade instalada muito boa, né, mas precisa dar, que seja dada a ela um dinamismo. Isso acontece se ela conseguir fornecer para grandes empresas. Então, toda essa parceria está sendo buscada, é a visão do município que isso seja feito desta forma, né, separando bastante o foco pequeno, microempreendedor, para que ele continue treinando e se preparando para que a sua empresa continue produzindo e crescendo, e também buscando atrair esses novos investimentos. É inegável, né, que o apoio às empresas instaladas e às grandes empresas também tem que ser dado. A exemplo do que foi feito aqui com a Rostale, né, que é uma grande mineradora do Iltinho, né, que teve um apoio do município no sentido de que ela pudesse ser instalada. A própria Invesa também é outro exemplo. Mas é isso, Nil Júnior. A nossa visão é essa, é preciso continuar empreendendo, o município tem espaço para todos. E fica, por fim, a mensagem de que a qualificação ela deve ser a mais constante possível. Quem se acha pronto para o mercado de trabalho precisa continuar investindo em si próprio, né? Porque como a tecnologia e a ciência se desenvolvem a cada minuto, as pessoas também, para que continuem ocupando as suas vagas, precisam seguir neste ritmo, né? Se preparando, se qualificando e fazendo da melhor forma possível o seu papel. Como disse o companheiro Edson Rui, vestindo cada vez mais a camisa da empresa.
Bom, eu quero aqui agradecer demais as presenças do Heraldo Feijó, representando a Prefeitura Municipal, Denilson Inácio e seu Inácio Gonçalves. Eu estou aqui há mais de 20 anos, acho que é a primeira vez que eu converso com o seu Inácio aqui na rádio. Seu Inácio é na dele, sempre trabalhando por Afogás, de modo que é um prazer recebê-lo aqui. Fui aluno do seu Inácio e me orgulho muito disso. O Denilson aqui conosco também, o doutor Edson Rui, da Invesa. Quero agradecer a vocês e dizer que a gente continua nesse debate que é constante em torno da geração de oportunidades, de novos momentos para a nossa cidade. Diga, seu Inácio.
Não, queria só aproveitar a minha oportunidade de agradecer a vocês e também dar um agradecimento ao prefeito, em nome da serralharia Mundelo e também das serralharias que aqui não estão presentes. Agradecer ao prefeito e à equipe de sua Secretaria de Desenvolvimento Econômico pela coragem, iniciativa e ação empreendedora que nos levou até Suape, onde se encontra o maior polo de desenvolvimento do Nordeste. Não só a Serralharia Mundelo, mas todas as empresas da área metal mecânica que se dispuseram a enfrentar esse novo desafio de crescimento ou uma nova fórmula de desenvolver nosso município. Nos foi dado todo o apoio, desde a aquisição de um espaço de 25 metros quadrados na FIMEP, e onde colocamos nossos produtos no estande com toda a infraestrutura montada pela prefeitura, como também transportar nossos produtos de ida e volta, sem nenhum custo adicional. Sabemos também que todo desenvolvimento depende de ideias. Sabemos que cada mente existe uma programação. Programação gera pensamentos, pensamento gera sentimento, sentimento gera ação e ação gera resultado. Tudo esse processo acima foi visto na mente de uma pessoa chamada José Patriota. Obrigado, companheiro.
Ok, então agradecemos aí, obrigado ao seu Inácio, obrigado ao Denilson, Heraldo, ao Dr. Rui. Final do debate de hoje.